Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Terceiro pacto republicano é tema de encontro no Supremo.
Extinto habeas corpus em favor de membros do Ministério Público envolvidos em escândalo no Distrito Federal.
Justiça considera inadmissível alta programada do INSS.
Boa noite. A elaboração do terceiro pacto republicano foi o assunto tratado durante reunião do presidente do STF com os presidentes da Câmara e do Senado. O repórter Fábio Ruas tem os detalhes.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, recebeu no gabinete da presidência do STF os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia, nesta terça-feira. Além de retribuir a visita de cortesia do ministro Peluso na abertura do ano legislativo, eles vieram apoiar a proposta do terceiro pacto republicano entre os três poderes. Os presidentes da Câmara, Senado e Supremo conversaram ainda sobre ações que tramitam no STF e têm relação com o legislativo.
O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o habeas corpus dos integrantes do Ministério Público do Distrito Federal, Débora Gerner e Leonardo Bandarra. Eles são acusados de formação de quadrilha, extorsão e violação de sigilo funcional. Sheila Noleto.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, não aceitou habeas corpus em favor de Débora Gerner e Leonardo Bandarra, integrantes do Ministério Público do Distrito Federal, acusados de má conduta profissional e denunciados por formação de quadrilha, violação do sigilo funcional e extorsão. Para o ministro Fischer, o pedido deve ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o STJ não pode julgar um processo no qual faz parte. A defesa alega que o tribunal estaria constrangendo Débora Gerner e Leonardo Bandarra por ainda não ter dado autorização ao Poder Legislativo para realizar as investigações do caso. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, apura as responsabilidades dos dois no escândalo da operação que revelou em 2009 um suposto esquema de pagamento de propina no governo do Distrito Federal. O parecer final sobre o caso só deve ser votado em abril pelo CNMP. Se confirmadas as acusações, o Conselho pode decidir até pela aposentadoria compulsória deles.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, condenou o INSS a restabelecer o auxílio-doença de uma idosa que sofre de artrose.
A contribuinte havia sido liberada para voltar ao trabalho pelo sistema de alta programadas do Instituto, o que foi considerado inadmissível.
Para o tribunal, a alta programada cancela o benefício sem que o segurado seja submetido à nova perícia que confirmaria seu estado de saúde e sua capacidade ou não para a retomada de seu exercício profissional.
Agora o auxílio doença da idosa deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, devendo ser pagos os atrasados, corrigidos monetariamente desde que ficou comprovada a incapacidade permanente da segurada.
Com esse entendimento, o TRF2 confirmou a sentença da Justiça Federal de Volta Redonda que já havia condenado o INSS.
E atenção, eleitor! A partir desta quarta-feira, dia 9, o Tribunal Superior Eleitoral vai disponibilizar uma relação com nomes e números de inscrição dos faltosos nos três últimos pleitos. Repórter Jair Cardoso.
Os eleitores poderão consultar os nomes e números de inscrição dos eleitores identificados como faltosos às três últimas eleições por meio de listagem a ser afixada nos cartórios eleitorais. Para efeito de cancelamento, serão consideradas as ausências às eleições gerais e municipais com data fixada pela Constituição Federal, além dos pleitos suplementares determinados pelos tribunais regionais eleitorais. Os eleitores que detêm a prerrogativa constitucional do voto facultativo não precisam se submeter às regras.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.